indicação é que, na ordem respectiva, é o PSD elaborar este relatório. A proposta de resolução que aprova anexos à Convenção sobre os Privilégios e Imunidades das Organizações Especializadas da ONU é o CDS, a quem cabe o encargo de elaborar este relatório, de acordo com a ordem respectiva. E passaríamos ao ponto, que esse sim é o ponto relevante, controlo parlamentar da pesca. PCSD, e por isso dava a palavra à senhora deputada. Prévios, brevíssimos. Senhora deputada, faz favor.
Um deles, era pedir ao senhor presidente que encetasse diligências no sentido que nós pudéssemos ter o wireless nesta sala. Se é uma sala onde se reúne a Comissão de Negócios Estrangeiros, não faz sentido que não tenha rede. O segundo ponto era uma chamada de atenção à maioria, no seguinte sentido: nós temos aqui recebido os embaixadores que estão a ser nomeados para novos postos, e uma das coisas que eu tenho reparado é que houve uma grande leva da entrada em 1983. 1983 foi a outra época da intervenção do FMI. E isso não nos impediu de fazer uma aposta muito clara no reforço do pessoal dos negócios estrangeiros, precisamente porque há áreas estratégicas que nós não podemos descurar. E eu queria pedir aos deputados, nossos colegas da maioria, para terem atenção a isto, porque nós podemos realmente fazer restrições em relação às coisas que não são essenciais ou que são dispensáveis, e depois há apostas estratégicas que nós temos que fazer com toda a determinação, mesmo em época de vacas magras. E era um pouco esta chamada de atenção, porque estamos agora a beneficiar desta grande leva que é tão importante para as nossas relações externas. Era só. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Em injunção que me foi transmitida, eu procurarei dar-lhe cumprimento. A outra, senhora deputada Mónica Ferro.
É de muito bom grado que o PSD receba essa nota, creio que o CDS também, até porque este ano vamos abrir 20 vagas para o concurso à carreira diplomática. Portanto, é sinal de que, mesmo em tempos de crise, continuamos a apostar na diplomacia. Mas esses sinais são sempre fundamentais. Obrigada.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhores deputados, podemos então, sim, agora regressar ao ponto 4, e eu dava a palavra à senhora deputada Mónica Ferro para fazer o favor de expor as questões que estão em apreço neste âmbito.
Muito obrigada, senhor presidente. Este papel que o PSD distribuiu, se o lerem, é só uma tentativa de sistematização dos vários debates que foram tidos aqui. Ele é redigido só com esse pressuposto. Ele começou por ser um papel de trabalho para nós, que circulou entre os deputados, e nós acabamos por optar por o apresentar à Comissão de Negócios Estrangeiros só para que houvesse qualquer coisa escrita sobre a matéria. Este papel resulta de uma reflexão que nós fomos fazendo, já tínhamos tido o debate em dezembro, e os pontos que nos parecem fundamentais são o vermos como absolutamente indispensável se fazer o acompanhamento da política externa de segurança comum e da política comum de segurança e defesa através de uma conferência interparlamentar, e que a mesma deve ser estabelecida no mais breve prazo possível, que, uma vez que são matérias que têm uma natureza eminentemente intergovernamental, o princípio da paridade das delegações entre o Parlamento Nacional e o Parlamento Europeu deve ser respeitado. Nós incluímos um ponto em relação ao secretariado da conferência, em relação ao qual a proposta polaca que desencadeia um pouco esta reflexão é omissa, mas nós achamos que, de facto, deve ser fundamental preservar a ideia de que não há necessidade de criar organismos novos, que se pode utilizar o Parlamento do Estado-membro que exerce a presidência, em cooperação com o secretariado da COSAC e a rede de representantes permanentes dos Parlamentos Nacionais em Bruxelas, e que a delegação nacional deve ser num número considerado aceitável e deve ser representativa das comissões parlamentares envolvidas, nomeadamente a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, uma vez que o tema fundamental é política externa de segurança comum, da Comissão de Defesa Nacional e também da Comissão de Assuntos Europeus. A ordem pela qual aí está não reflete nenhuma hierarquização. Portanto, foi uma ordem meramente enunciativa. E a posição do PST resume-se nestas três matérias. O objetivo, nestas quatro matérias, o objetivo é, de facto, facilitar o diálogo que o Sr. Presidente terá sobre estas matérias e também que a Presidente da Assembleia da República terá na conferência de amanhã.
Obrigado, Srs. Deputados. Vamos agora pronunciar-nos sobre esta proposta de trabalho, que é uma proposta muito precisa. Sra. Deputada Maria de Belém, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Que eu queria transmitir aos meus colegas, sobretudo aos que não estavam cá na legislatura anterior, que houve realmente um trabalho bastante aprofundado sobre esta matéria. E, sobretudo, houve uma conferência de presidentes de parlamentos que levou a que o Parlamento português consensualizasse uma posição que ele próprio, presidente então, defenderia, porque era esse o mandato dele, na conferência de presidentes que aconteceu. E toda esta dinâmica está consubstanciada na resolução da Assembleia da República número 85/2011, que foi, tudo o que decorreu dessa mesma conferência de presidentes e que, de certa forma, tem a ver, ou melhor, esta proposta do PST de sistematização não se afasta substancialmente desta resolução, como não podia até deixar de ser, a não ser que reabríssemos nós o processo. Fica-me, no entanto, uma dúvida sobre a compatibilização entre o número 3 dessa resolução e a linha D de número 4 desta proposta do PST. Porquê? Nós aqui no Parlamento Nacional, exemplo dos outros parlamentos, consideramos que é sempre importantíssimo manter a representação política, porque isto é um órgão de representação política. E tal como está formulado este número 2, esta alínea D de número 4, dá a ideia que a delegação portuguesa deveria ser constituída por 3 efetivos e 3 suplentes, o que evidentemente retiraria essa representação. Aquilo que consta do número 3 da proposta é um máximo de 6 deputados, até 6 deputados, o que significa que esta conferência a funcionar, deveria funcionar de acordo com as regras que já existem para as outras delegações parlamentares, ou seja, há um número de efetivos e um número igual de suplentes. Se o efetivo não puder ir, é substituído pelo suplente correspondente. Isto porquê? Porque é evidente que, sendo o PSD partido maioritário, tem um deputado como efetivo, suponhamos, se os deputados suplentes fossem os deputados do partido minoritário, um deputado da maioria seria representado por um deputado da minoria. Não sei se me faço entender, não é? Portanto, quando um deputado da maioria deve ser representado por um deputado da maioria e um deputado das minorias também deve ser representado pelas minorias respectivas. Não sei se me faço entender, não é? Porque o PST não representa o PS e o PS não representa o PST, como é evidente. E é nesta lógica, neste contexto, que foi, aliás, formulada esta resolução de 2011 para garantir o máximo possível da representatividade do Parlamento Nacional, na sua diversidade política, como é evidente, e ao mesmo tempo não fazer disto uma delegação que nunca mais acabasse, porque também não faria nenhum sentido, tendo em atenção o quadro de restrições em que nós vivemos, e a importância também da mensagem dessa descrição que também deve ser transmitida. Agora, o que é um facto é que realmente vão ter que estar representadas 3 comissões e o único ajustamento que se pode pôr tem a ver com a própria ordem das comissões aqui na Assembleia, mas isso é uma questão formal que facilmente ultrapassável. Agora, esta questão da representação é muito importante porque é o core da vida democrática, e era só isto que eu queria dizer, Sr. Presidente.
Se faz favor, Sr. Deputado.
É só uma nota em relação à minha experiência. A delegação parlamentar à NATO não tem essa regra. Nós temos deputados de partidos políticos a substituir outros deputados de partidos diferentes, porque foi a regra de funcionamento que encontramos para que todos tivessem representação. Na NATO é assim que se passa, ainda não há muito tempo houve um deputado do... Paulo, é. Porque não havia suplentes para todos. Lembras-te da discussão que... Desculpem. Foi uma discussão que tivemos. Sim, além de que aqui o problema que se levanta é que isto de facto é uma delegação do Parlamento Nacional e uma delegação das comissões do Parlamento Nacional. Não sei.
Se os deputados queiram pronunciar sobre isto, Sr. Deputado Lino Ramos.
Sr. Presidente, eu acho que, enfim, o princípio está correto, sendo certo que depois a materialização deste princípio não acompanha a pluralidade que se pretende que as comissões reflitam. 6 pessoas, incluindo os suplentes, sejamos práticos, não vai conseguir representar, tendo em conta que são várias comissões, representaria se fosse apenas uma comissão, portanto, se entendesse que era um representante de cada um dos partidos políticos com representação parlamentar, representaria, sendo várias comissões, pode não representar, de facto, os vários partidos políticos. Não sei se este o PSD entenderá, se não se puder entender que do número 6, do número 4D, o objetivo é que a representação política do Parlamento sejam 6 pessoas, independentemente de serem os suplentes ou serem os efetivos. E nesse caso, a limitação de incluir já os suplentes não faz muito sentido. O que presumo que o PSD quer dizer é que a representação política do Parlamento Nacional são 6 pessoas. E aí teríamos que... serão sempre 6 pessoas, quer sejam efetivos, quer sejam suplentes. Mas aí isso não obsta a que hajam 6 efetivos, imaginemos 6 suplentes. Sendo certo que a representação política será sempre de 6 pessoas. Neste caso, se é esse o entendimento, neste caso a redação... não é completamente feliz, portanto há que precisar aqui que o objetivo é que é limitar a 6 pessoas, 6 representantes do Parlamento Nacional, independentemente de eles estarem em efetividade de funções ou estarem em substituição. Aí já poderemos ter uma margem maior para, de facto, abranger não só a pluralidade das comissões, como a pluralidade dos partidos que têm assento na Assembleia.
Eu devo dizer que estou a entrar nesta discussão agora, isto é, da última reunião, e suscitam aqui 3 dúvidas. Logo, uma, essa representação destes 6, vamos admitir que o número 6 é um número atendível, se a representação destes 6 é uma representação fixa, se a representação é uma representação móvel, se a representação é pelo todo da Assembleia, neste conjunto de comissões que designam os representantes, em cada circunstância, ou são 2 por cada comissão? E se são 2 por cada comissão, são fixos ou móveis em função da matéria? E são designados por quem? Há aqui um conjunto de problemas. Evidentemente, eu fiz parte durante muitos anos, larguíssimos, aliás, da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e da OEO, designação, éramos eleitos pela Assembleia, como somos agora, logo no início. Isso era válido para a OSCE, para a Comissão, para a Assembleia do Atlântico Norte e tal. Agora aqui, como é que fazemos isso? Há aqui 3 comissões. É por comissão, cada comissão designa 2 elementos. Faz favor, senhor.
Vamos seguir aquilo que se passa em relação à COSAC. É a comissão, em função da agenda de cada reunião, que depois identifica quem vai. Acho que é muito mais prático, muito mais prudente, muito mais ajustado e muito mais adaptativo, digamos assim.
Significaria, no seu entender, que vamos admitir a lógica, porque é a lógica que defende melhor as comissões e a paridade das comissões, cada comissão, para determinado assunto, indica 2 pessoas. Quer dizer, há 2 pessoas Dois efetivos. Dois efetivos e dois suplentes. Portanto, são 12, é?
E depois só irão.
12.
Só irão. Suplentes e efetivos.
Portanto, indica 12, que nós, quer dizer, a nossa comissão indicará sempre 2 mais 2. Em função da temática.
Exatamente.
Pronto, se isto fizer consenso, é a posição que será transposta para a reunião de presidentes, é essa. Nós pensamos que devem ser 12, e claro que se a comissão com a presidente chegar à conclusão que devem ser só 6, nós temos que regressar, são 2, caso a caso, não é? Seis mais seis. Tem razão, são 6 mais 6. 6 mais 6. E, portanto, estarão presentes sempre, no máximo, a cada reunião estarão 6. Sr. Deputado Lino Ramos, faz favor. Sra. Deputada Maria de Belém.
Sr. Presidente, me dá licença, eu acho que a formulação não eleita, de não eleição, mas de designação, permite precisamente essa preocupação, ou permite resolver, ou permite ir ao encontro dessa preocupação que o Sr. Deputado Lino Ramos exprimiu, porque é assim, cada grupo parlamentar tem os seus coordenadores, e a maioria faz reuniões conjuntas, como é natural. Pode decidir em relação a uma determinada reunião que não vai um deputado do PS, do PST, mas que vai um deputado do CDS-PP. Quer dizer, isso permite uma maior maleabilidade. Caso contrário, como disse, serão sempre os dois principais partidos, os dois maiores partidos a estarem presentes. Mas, se nós formos para uma situação de eleição, isso acontecerá sempre. A não ser que façam, digamos, aquilo que se faz noutras listas, quer pôr os outros partidos nas suplências. Não é? Agora, dá-me a ideia que, qualquer que seja a intenção, o não ser uma delegação fixa permite muito mais jogar com a possibilidade de participação de cada um dos senhores ou das senhoras deputadas e com o ajustamento à agenda que vier para cada reunião, como aliás se faz com a COSAC, e nunca houve problemas nenhuns, penso eu.
Senhores deputados, estamos com esta dificuldade última. Quem designa? Quer dizer, parece que estamos a abandonar a ideia de eleições por listas, que parece que não faz sentido e não vai ao encontro das próprias necessidades. Quem designa? Atribuir, já vimos que não atribuímos essa competência à Presidente da Assembleia, poupamos a Presidente desse encargo. Se atribuímos esse encargo de o cumprir com as consultas que tem que fazer aos Presidentes das Comissões, é uma hipótese, ou se atribui às Comissões, evidentemente às Comissões será sempre porque os Presidentes não vão decidir de modo próprio, farão sempre consulta. Senhora Deputada, faz favor.
queria só acrescentar um ponto, Sr. Presidente, é que esta discussão é um bocadinho prematura, porque nós não sabemos que modelo é que vai sair da reunião. Esta é uma das nossas sugestões, portanto eu acho que primeiro vamos ver o que é que sai e depois teremos este debate interno de saber como é que nos organizamos, quantos é que são para cada comissão, porque na realidade o que é importante é nós arranjarmos aqui alguns pontos de consenso que possamos transmitir ao Sr. Presidente e à Sra. Presidente da Assembleia da República e depois na negociação de facto é que vai sair uma fórmula final. Tendo essa fórmula final, decidimos como é que nos organizamos dentro da Assembleia da República.
Sr. Deputado, o objetivo é esse. Nesta primeira reunião irá o Sr. Deputado Lino Ramos, ela se calhar vai ter novos momentos, mas é para ter instrumentos para poder dialogar. O objetivo é esse e eu penso que cumprimos já aqui. Há aqui já uma base para o diálogo com a Sra. Presidente e com as outras comissões. Penso que é uma base de partida já muito razoável. Não sei, Sr. Deputado Lino Ramos, parece-lhe isso, não é? Portanto, Srs. Deputados, não tenho mais inscrições sobre este ponto. Temos esta base, que é a decisão anterior da Assembleia, esta proposta que tem um acolhimento genérico, não iremos votar, naturalmente não é necessário. Ela tem um acolhimento genérico e é um ponto de partida. O único reparo foi não ter sido seguida a ordem protocolar das comissões, mas pronto, isto foi uma pequena falha no rigor da proposta, que foi notado pelos próprios proponentes, será ajustado e pronto, vamos ver o que é que dá esta reunião. Srs. Deputados, não tenho mais nenhum ponto neste momento na ordem de trabalhos. Podemos dar por encerrada a reunião, está encerrada.